E estamos na nossa série de conversas com os deputados estaduais da nossa região. Nosso convidado de hoje é o deputado do Partido Social Cristão, do PSC, o deputado Evandro Araújo. É com ele que eu converso agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, feliz ano novo, bom dia a todos os ouvintes.
Feliz ano novo ao senhor também. Deputado, a primeira pergunta é: a Alep, o ano passado, teve alguns temas relevantes. Até depois eu gostaria que o senhor colocasse quais os temas, além desses que eu vou apontar, o senhor considera como relevantes. Um deles, é claro, foi a Covid-19. A Covid-19 foi um problema em 2021. O processo de vacinação foi muito importante. A gente teve acelerado o processo. O Paraná está entre os estados que mais vacinou. Qual o papel da Alep nesse sentido, da Assembleia Legislativa? E também, como é que o senhor avalia o comportamento do governo do estado em relação à vacinação?
Bom, Gilson, primeiro dizer que tem me surpreendido o posicionamento da Alep nos últimos anos. Eu estou no segundo mandato e logo que nós tivemos o início da pandemia, nós tivemos a criação de uma frente parlamentar de acompanhamento da Covid, de todos os problemas da pandemia, e esse acompanhamento se deu com audiências públicas, com reuniões fechadas entre os deputados e o governo, o próprio Poder Executivo. Então, assim, a Assembleia ela foi participativa, na minha opinião, ela deu exemplo, ela foi rápida para poder tomar decisões em relação ao trabalho remoto. Acho que ela, inclusive, as decisões tomadas, elas inclusive, foram antes do Congresso Nacional. Me parece que algumas iniciativas do Congresso Nacional replicaram o que estava sendo feito na Assembleia do Paraná. Então, assim, eu vejo que, no geral, a Assembleia teve um comportamento proativo, não ficou esperando, eu avalio dessa forma. O governo do Estado, eu acho que o grande ponto positivo da ação do governo foi não politizar a pandemia. Eu creio que a conduta do secretário, do próprio governador, ela deixou de lado temas e a polêmica das redes, né, da desinformação toda que aconteceu, e isso me pareceu assim que foi um grande acerto, porque, de fato, a politização atrapalhou bastante a condução toda da pandemia em todo o país, na minha avaliação.
Principalmente, o senhor coloca aquela questão da corrida que teve durante algum tempo dos municípios, de quem vacina primeiro, é um pouco disso, de quem fica para trás, né?
Isso também. Esse foi um tema que ficou na periferia dessas toda essa politização. Né? Nós tivemos todo o debate de tratamento precoce, tivemos todo o debate de que houve ou não com a adquisição deveria ter sido mais antecipada a aquisição ou não de vacina. Uhum. E toda a desinformação que acabou contaminando a condução de uma pandemia, né? Eu acho que isso foi muito ruim e o governo do estado soube transitar por isso. Eu avalio isso de maneira muito positiva.
Agora vou falar um pouquinho sobre aquele que foi o tema também do ano passado, todo mundo numa expectativa imensa do encerramento das concessões das rodovias, do chamado anel de integração. Chegou ao fim o contrato, maldito por muitos, né, pelo preço do pedágio. Contudo, agora vão ficar mais ou menos aí um ano, praticamente vai ser no final desse ano, que a gente talvez tenha uma nova concessão nas rodovias do estado. Muita gente com a expectativa de redução do valor. Alguns considerando que a qualidade do serviço efetivamente tem que ser a mesma, mas com custo menor. E a gente está aí com esse período em que as rodovias estão nas mãos do poder público, do governo estadual. E começam as críticas de que está aparecendo um buraco, quem precisa de guincho não consegue, não se fala tanto da questão do atendimento das ambulâncias, mas se diz que, né, nós estamos voltando a ver que rodovia administrada pelo poder público não vai bem. A pergunta é: como é que o senhor avalia a concessão, a nova concessão, as regras para a nova concessão? Como é que o senhor avalia o fim da concessão, que agora, no final do ano passado, né, o contrato terminou, e esse período de administração pública das rodovias?
Bom, Gilson, esse é o tema. Se eu pudesse eleger um tema que eu mais me dediquei no mandato, estou no segundo mandato, entrei como suplente no mandato passado, foi esse tema. Mandato passado nós conseguimos evitar, eu digo nós, e sem nenhuma pretensão de querer ser mais, nós conseguimos evitar a prorrogação desse contrato que terminou. Porque havia uma articulação forte nos bastidores de prorrogar por mais 25 anos sem licitação, um acordo feito ali para redução de tarifas e a prorrogação do contrato. Nós debatemos esse tema no Paraná inteiro e evitamos essa prorrogação. Então, primeiro dizer que foi um trabalho muito grande para não prorrogar o contrato. E por que não prorrogar o contrato que terminou, Gilson? Porque o contrato foi feito num ambiente muito difícil, de instabilidade econômica, taxa Selic altíssima. nós tínhamos uma taxa de retorno que era alta para aquele período e continuou sendo alta depois, depois que a economia houve uma estabilidade econômica. E nós tivemos judicialização, nós tivemos erros grosseiros do próprio governo do Estado na época, por decisão unilateral, reduzindo as tarifas no ano da eleição. Nós tivemos, abrimos margem para... O tema foi muito utilizado em campanha política, o baixo acaba. Então, assim, e depois, efetivamente, o DR não foi capaz de fiscalizar. Pelo contrário, a Operação Lava Jato mostrou que o DR se envolveu em corrupção. Nós tivemos agentes públicos presos. Então, assim, de fato, aquelas obras que compunham o contrato original não aconteceram. Então, assim, muitas obras não aconteceram, talvez mais de 50% dessas obras não aconteceram. Os prejuízos para o povo do Paraná desse contrato que encerrou em novembro, Gilson, são, assim, escandalosos. Eu não creio que nós temos notícia de uma concessão que tenha sido tão lesiva no Brasil. Então, o Paraná conseguiu produzir a pior experiência de concessão. Olha que as nossas experiências no Brasil não são boas. Porque, infelizmente, no Brasil, o trato, muitas vezes, da parceria privada é para cooptar o Estado e cobrar o máximo possível. A gente não é contra a parceria público-privada. Mas a gente vê que essa relação, às vezes, é muito predatória. No entanto, o Paraná conseguiu produzir a pior experiência do Brasil. E as instituições paranaenses, eu digo até a Assembleia, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Paraná, todos devem, na minha opinião, respostas em relação a essa concessão, né? Porque, afinal, nós tínhamos um modelo, Gilson, que o governo federal entregou as rodovias rodovias federais para o Paraná. Dos 2.400 quilômetros do anel viário, 1.900 aproximadamente foram de rodovias federais delegadas para o Paraná. Então, eu digo assim, o mau exemplo foi aqui, né, do que não se deve ser uma concessão de rodovias. Agora, o novo modelo está sendo proposto de uma forma que a gente tem um ambiente que o Brasil também amadureceu nessa questão de concessões, né? Nós estamos falando das primeiras concessões na década de 90, então nós temos um modelo muito mais segurança jurídica e muito mais capacidade de dialogar e de fiscalizar os contratos. Claro que ainda eu diria assim, eu não confiaria hoje de que as instituições públicas do Paraná ainda pudessem conduzir esse processo. Eu entendo que o Tribunal de Contas da União tem demonstrado muito mais efetividade, o Ministério Público Federal foi firme em relação àquilo que encontrou no Paraná. Eu diria que a ANTT, a agência que cuida de transportes, ela está tecnicamente mais aparelhada para poder conduzir o debate e as nuances em torno das concessões. Então, assim, eu creio que hoje o governo federal acerta quando não delega mais as rodovias federais para o Paraná e diz assim, olha, quem vai conduzir o processo sou eu. Se o Paraná quiser, vai ter que me delegar as suas rodovias. Então, eu penso que, por aquilo que o Paraná produziu, o modelo que está sendo proposto, nós questionamos o modelo, dizer que eu sou o vice-coordenador da frente que debate os pedágios, nós questionamos os modelos, nós derrotamos o limite de descontos, a taxa de outorga que tinha. Então, assim, me parece, a gente não tem como prever o futuro, Gilson, mas me parece que o modelo, ele é, sim, um modelo mais interessante, que vai dar mais segurança e que vai respeitar melhor o usuário das rodovias no Paraná.
Agora, deputado, aproveitando a sua colocação, a gente tem as rodovias agora, né? Muita gente fala que vai ter abandono, né? Vai ter abandono porque tem dificuldades, isso está claro, não é a mesma condição, por mais que fosse caro o pedágio, a qualidade do serviço é ruim. Incompetência pública na administração das rodovias, qual é o mal do poder público mesmo que por um curto espaço de tempo, provisoriamente, não consegue fazer um trabalho bem feito na preservação e na assistência nas rodovias?
Pois é, Gilson, eu estava lendo esses dias um autor que citou o Smith, e ele falava assim, olha, que o que tem que estar a cargo do serviço público é a educação, a saúde e as rodovias, né? Quer dizer, até o Smith concordava que o Estado poderia cuidar das rodovias.
Talvez não concorde mais hoje, né?
Talvez não concorde mais hoje, exatamente. Então, assim, eu vejo que a incompetência é assim, o Brasil precisa amadurecer. Eu acho que haveria possibilidade de a gente ter, sim, uma boa condução, poderia ter uma autarquia, poderia ter uma empresa. No entanto, eu acho que a história recente mostra, de fato, essa incompetência do Estado para poder gerir as rodovias. E assim, a gente anda, eu vim de carro para Curitiba agora, né? Eu estou em Curitiba, estou aqui no gabinete. A gente encontra pedaços de pneus, a gente encontra animais que são mortos que não retiram. E às vezes uma pequena pane num veículo grande, numa carreta, por exemplo, num treminhão, que como se diz, ela é motivo, uma pequena pane é motivo para poder gerar filas quilométricas, né?
Bloqueia tudo, né?
Bloqueia tudo. Então, assim, a gente percebe que, de fato, a coisa não funciona e eu diria assim, é um mal necessário, como muitos dizem, talvez seja. O pessoal da 323, Gilson, que foi batizada a Rodovia da Morte, essa rodovia que liga Maringá e a Guaíra, esse pessoal pede, pelo amor de Deus, a concessão. Se você se reunir com lideranças de Cianorte, liderança de Moarão, o pessoal fala, nós queremos a concessão aqui.
Deputado, agora eu vou falar um pouquinho de futuro. A gente sabe que 2022 é cheio de esperança. Primeiro, pandemia a ser superada, ou pelo menos está com bastante controle, volta atividades econômicas, geração de emprego, custo de vida elevado. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, apesar do tempo, o tempo está muito curto, mas bem rápido. Tarifas de água, por exemplo, foram muito criticadas, né? O governo subiu demais, e a Alep fez o que nisso?
Olha, a Alep acaba questionando do ponto de vista político, da tribuna, os requerimentos de informação. A gente está sempre questionando, tem alguns projetos de leis que versam sobre o assunto, que tentam dar mais transparência na formulação, inclusive, dessas tarifas. No entanto, a gente vê que aí tem um modelo também, né, de quem hoje concebe essa empresa de economia mista, essa empresa de economia mista, como uma empresa que tem que dar lucro e tem que remunerar muito os acionistas. Então, essa é uma crítica que a gente faz, porque aquele capital que é do Estado, que dialoga com demandas sociais, que dialoga com problemas que são próprios da vida da população do Estado, na minha opinião, acaba ficando para segundo plano quando se formula uma tarifa que inclui elementos que não condizem com aquilo que deveria, digamos, fazer parte. Então, primeiro, a minha crítica vai para o pagamento aí de altos dividendos para os acionistas. Eu acho que isso precisa ser revisto, Gilson. Eu também não concordo. É uma crítica que eu faço, inclusive.
Agora eu vou falar de eleição para a gente fechar nossa conversa. A gente sabe que o ano que vem é ano de eleição. Primeira pergunta, eu vou colocar as perguntas, o senhor fecha aí da forma que acha melhor. Primeiro, o senhor vai se candidatar novamente a deputado estadual, federal? Segundo, governo do estado, o senhor acha que Ratinho Júnior, reeleição, é o apoio do senhor a isso ou não? Tem outro candidato? E terceiro, a presidência da República é tema corrente, todo mundo sabe que as pesquisas apontam para uma disputa bastante acirrada, dois polos, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mas muitos falam em terceira via. O senhor fica em qual dessas mãos? Direita, esquerda, terceira via ou não?
Tá bom, Gilson, é o seguinte, eu assim tentei fazer um ensaio, né, para disputar a eleição na Câmara Federal. Nós saímos de 23 mil votos na eleição passada para quase 65 mil votos nesse mandato agora, em que a gente conseguiu ser titular e não suplente, como foi o mandato passado. Então, assim, muitos falam que o deputado Evandro vai ser federal, mas no entendimento que nós tivemos até agora, né, eu digo até agora porque sempre a decisão eleitoral é uma decisão que fica para as convenções e as composições todas de chapas e tudo, mas o meu preparo é para ser candidato à Assembleia Legislativa. A gente conseguiu produzir, e a minha avaliação é que nós evoluímos na produção legislativa do primeiro mandato para o segundo. A gente conseguiu aprovar matérias interessantíssimas. Eu quero citar apenas a lei que proíbe o empréstimo por telefone, a sacramentar o empréstimo por telefone para pessoas idosas e aposentadas e pensionistas. Essa lei acabou de ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal de maneira unânime. Então, dizer que isso foi muito positivo. E a gente tem iniciativas legislativas boas, né? E além de a gente ter conseguido produzir nesse diálogo com a sociedade no ambiente da Assembleia. Então, isso me fortalece para dizer, olha, a gente consegue caminhar ainda e entregar mais para a sociedade na Assembleia. Quanto à eleição do governador, eu avalio o governo do Estado. A gente pode ter questões pontuais que podem ser discutidas, mas eu acho que é um governo que tem entregado bons resultados para o Paraná e que é um governo visionário também, um governo que tem um projeto para o futuro do Paraná e que está avançando atualmente com decisões, na minha opinião, que são decisões acertadas do ponto de vista da infraestrutura do Paraná. O governador quer pensar o Paraná para os próximos anos, para as próximas décadas. E isso é interessante, né? Interessante, pode-se ter crítica de um lado ou de outro em relação a programas, programas para hoje, e isso de fato as pessoas comentam. No entanto, eu vejo sim o governo avançando em políticas de programas que atendem a sociedade hoje, mas muito voltado a construir um Paraná para o futuro. Então isso me parece interessante, me parece que eu não vejo um impeditivo, né, aquilo que justificaria a não, digamos assim, reeleição do governador. Então, na minha opinião, o governador, na minha opinião, deve continuar. Em relação ao governo federal, Gilson, eu tenho, quem me conhece de perto sabe que eu tenho pontos aí, reticências em relação à postura do governo federal, em relação ao presidente, eu tenho minhas críticas, sim. Eu me considero uma pessoa de centro, né? Hoje o debate, quando você categoriza direita e esquerda, infelizmente muita coisa acaba contaminando esse debate. Você tem o tema dos costumes, né, que acabam entrando nesse debate esquerda e direita, mas historicamente, você é historiador, eu também transitei um pouquinho no curso de história, a gente sabe que a gente está falando aí muito mais da questão da economia. Né? Então, o que a economia, digamos assim, os postulados econômicos é que acabam ditando esse campo, né, que é o campo ideológico que categoriza direita e esquerda. E, na minha opinião, a gente tem um problema sério no Brasil hoje, que é a fome, né, que é um problema econômico grave para enfrentar. A gente, qualquer pessoa que vai ao supermercado hoje, a gente sabe que hoje aquilo que se tem de preços, né, nas prateleiras dos supermercados não condiz com a realidade do povo brasileiro. O povo precisa comer, precisa se alimentar. Então qualquer pequena compra hoje tem um valor astronômico. Eu acho que esse debate tem que voltar a fazer parte do processo político todo. Eu sinceramente gostaria que essa bolha da polarização dos dois nomes ela fosse furada. É um desejo meu, da minha natureza. Eu gostaria de que nós tivéssemos uma terceira via, sim, que nós de fato nos transitássemos aí para um debate que pudesse ser efetivo e não tanto um debate que pudesse aí ser o debate no truque ideológico, na falácia ideológica e tal. Eu tenho essa visão, Gilson, sobre o processo de eleição federal.
Deputado Evandro, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui e participar da nossa série com os deputados estaduais.
Eu que agradeço, muito obrigado e agradeço de verdade pela oportunidade e feliz ano novo a todos.
Igualmente, novamente feliz ano novo. Conversamos com o deputado Evandro Araújo, deputado pelo PSC, na nossa série de entrevistas com, com os deputados estaduais. O deputado ressaltou mais uma vez o tema importante da questão dos pedágios. A gente não pode esquecer que tivemos aí um pedágio que, segundo ele, foi o mais abusivo da história, inclusive do país. E nós tivemos aí, segundo o deputado também, uma boa gestão da questão da Covid. Ele elogia o governo do estado, que soube gerenciar muito bem a questão de não politizar a vacinação.